18. 1. Poderes concedidos a São Pedro. A primazia. Esta catequese, por ser longa, dividimos em duas partes. Problema. Cristo deu aos apóstolos o poder triplo de ensinar, governar e santificar. Acabamos de ver isso na catequese anterior. Mas ele concedeu esses poderes igualmente a todos os apóstolos, ou colocou um deles acima dos outros, à maneira das monarquias, nas quais o poder supremo reside em uma única pessoa? Todos sabem que a Igreja Católica afirma a constituição monárquica de sua hierarquia como um elemento essencial do direito divino, porque Jesus colocou São Pedro acima dos outros apóstolos e quis que os sucessores de Pedro continuassem sendo os líderes supremos de sua Igreja até o fim dos séculos. Primazia, no sentido próprio, só ocorre quando quem a possui tem verdadeira autoridade sobre os outros, como no caso do pai de uma família sobre sua esposa e filhos, ou do chefe de uma sociedade perfeita sobre seus membros. Esta última é chamada de primazia de jurisdição. Como a afirmação da primazia de São Pedro é a base da primazia do pontífice romano, e como este é o ponto capital que separa todos os outros cristãos dos católicos, será fácil entender por que cristãos não católicos passam a admitir uma certa primazia de honra, mas geralmente a negam a primazia da jurisdição. No entanto, se olharmos para a história, encontramos que, no Oriente, os primeiros teólogos do cisma não negaram a primazia de São Pedro. Fóssil, século IX. Apesar de suas muitas flutuações doutrinárias, admite a primazia de São Pedro, e todos os outros orientais continuam a admiti-la até Miguel Cerulário, século XI. Mesmo naquele século e no seguinte, não poucos orientais negam a primazia do bispo de Roma, mas admitem a de São Pedro, ou pelo menos não querem contestá-la abertamente. Veja, por exemplo, este texto de Nicolau Cabasilas, bispo de Tessalônica, século XVIII. Não se trata agora de litigar sobre a primazia de São Pedro, se ele foi feito superior aos outros apóstolos e até onde se estendeu o poder sagrado a ele. Que tudo isso seja o que se desejar. No entanto, certamente não admitirei que o Papa recebeu esse direito de Pedro. No Ocidente, no início desse mesmo século XIV, encontramos o primeiro texto explícito que nega a primazia de Pedro, em Marcílio de Pádua. O apóstolo Pedro não tinha mais autoridade do que os outros apóstolos e não era o chefe dos outros apóstolos, de 496. No século XV, os Wycliffe, precursores do protestantismo, afirmaram exatamente a mesma coisa que Marcílio, de 633-673, e prepararam o caminho para os falsos reformadores do século XVI. Lutero, especialmente, diz que as palavras de São Mateus, 16:18. Tu és Pedro e sobre esta rocha edificarei minha igreja. Fundamentais, como veremos, na questão da primazia de São Pedro, não são dirigidas a uma pessoa específica, mas à igreja edificada em espírito sobre a rocha, Cristo. Nos séculos 17 e 15, os galicanos, jansenistas e outros que seguem doutrinas semelhantes, em seu desejo de retirar a autoridade da Sé apostólica, também atacaram a autoridade suprema de São Pedro. Finalmente, nos tempos recentes, séculos 19 e 20. A controvérsia tem se concentrado principalmente no texto fundamental com o qual a primazia de Pedro é comprovada, o fragmento de São Mateus 16:18-19. Podemos reduzir a três as teorias que buscam desviar o foco deste texto. 1. Teoria da interpolação, ou negação da genuinidade literária. Frequentemente foi repetida por racionalistas e protestantes liberais no final do século passado e início do atual. Segundo eles, essas palavras foram interpoladas no Evangelho de São Mateus pela Igreja de Roma, para apoiar a autoridade que os bispos daquela cidade começavam a atribuir a si mesmos. Alguns dizem que no final do segundo século, outros que no início desse século. Hoje essa teoria quase não tem adeptos. Os argumentos que provam a autenticidade são óbvios demais, como veremos. 2. Teoria da idealização, ou negação da historicidade da passagem indicada. As palavras certamente pertencem ao primeiro evangelho, dizem aqueles que sustentam essa teoria, mas não são de Jesus, Elas expressam o conceito idealizado que a igreja primitiva tinha de São Pedro quando São Mateus escreveu o Evangelho. Essa teoria, proposta por vários racionalistas do início do século XX, foi renovada principalmente por Rudolf Bultmann, em 1941. Diz o teólogo protestante Oscar Kuhlmann. A discussão dessa passagem gira principalmente em torno da questão de sua autenticidade histórica. E entre os exegetas protestantes, acrescenta, o estudo estatístico da posição adotada sobre esse problema por 34 autores modernos mostrou que eles estão quase igualmente divididos entre os dois campos, a saber, a favor ou contra a autenticidade histórica. 3. Teoria da interpretação, ou negação, total ou parcialmente, do valor provisório das palavras de São Mateus. Isso geralmente ocorre em duas direções. A. O protestantismo tradicional interpretou as palavras de São Mateus segundo a orientação legada a ele por Lutero. A pedra fundamental é o próprio Cristo ou a fé em Cristo. Eu vos digo que vós sois Pedro, e sobre esta pedra, da confissão na minha divindade, edificarei a minha igreja. Evidentemente, essa teoria supõe a negação total do valor primacial das palavras de São Mateus. P. Hoje em dia, muitos protestantes aceitam substancialmente a interpretação proposta por Oscar Kuhlmann, em 1952, em seu livro sobre o apóstolo São Pedro. Kuhlmann reconhece a autenticidade e historicidade das palavras de São Mateus, que a pedra fundamental é o apóstolo São Pedro, e que as palavras significam uma verdadeira primazia do apóstolo, embora apenas temporária. Uma primazia que ele então cede a Tiago e naturalmente exclusiva do apóstolo, sem possíveis sucessores nesse ofício. A rocha, o fundamento de todas as igrejas de todos os tempos, é a pessoa de Pedro, o homem que Jesus escolheu e distinguiu, especialmente entre os 12, como testemunha de sua vida e morte e como primeira testemunha de sua ressurreição. Esta teoria, portanto, admite algum valor primacial às palavras de São Mateus. Naturalmente, ainda está longe da verdadeira doutrina. Alguns ortodoxos orientais, como Cassian Besobrasol, também admitem alguma primazia em São Pedro, embora não jurisdicionais e sem perspectiva de sucessão. O mesmo vale para outros teólogos ortodoxos recentes. Assim, N. Colonzini concede a São Pedro que ele é o primeiro dos 12 e entre os 12, mas essa primazia não o constitui como chefe, nem presidente, nem primeiro bispo. De fato, ele é o primeiro dos 12 em uma igreja particular, a de Jerusalém, que, sendo a igreja de Pentecostes, tem uma importância única na história. A Igreja Católica sempre mantinha, desde os primeiros séculos, uma verdadeira primazia de autoridade de São Pedro. A doutrina foi proposta explicitamente e solenemente como dogma de fé no Concílio Vaticano. Se alguém disser que São Pedro apóstolo não foi constituído por Cristo Senhor, príncipe de todos os apóstolos e visível chefe de toda a igreja militante, ou que ele recebeu direta ou imediatamente do próprio Senhor Jesus Cristo apenas uma primazia de honra, mas não de verdadeira e própria jurisdição, sendo anátema, de 1823. As palavras imediatamente e diretamente significam que Jesus Cristo não conferiu a primeira primazia a todo o colégio apostólico, pelo qual São Pedro deveria ser derivado, nem que implicitamente a concedeu em outra prerrogativa da qual essa primazia deveria derivar. Além disso, no capítulo correspondente a este cânone, é explicitamente declarado que a primazia de São Pedro está contida nos fragmentos do Evangelho que vamos explicar a partir do capítulo 16 de São Mateus e do capítulo 21 de São João, embora a interpretação desses dois textos como prova de dogma não se enquadre na própria definição. Avaliação teológica. É da fé divina e católica, solenemente definida no Concílio Vaticano I, que Jesus Cristo concedeu a São Pedro a primazia da jurisdição sobre toda a igreja. Ensinamento Biblical. A. Texto principal. A promessa da primazia. MT 16, 13 e 19. Jesus Cristo pergunta a seus discípulos o que as pessoas dizem sobre ele. Que você é João Batista ou Elias, ou um dos profetas, responda a ele. E você? Pedro responde, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu e disse-lhe, Bendito sois vós, Simão, Barlona, pois não é a carne e o sangue que vos revelou, mas meu Pai que está nos céus. E eu lhes digo que vocês são Pedro, e sobre esta rocha edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vos darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que amarrarem na terra será ligado ao céu, e tudo o que perderes na terra será solto no céu. Alguns protestantes, como Kuhlmann, que admitem a autenticidade da passagem, afirmam que as palavras de Cristo a São Pedro do versículo X, Bendito és tu, e que apenas São Mateus traz, ao contrário das anteriores dos versículos 13 e 36, comuns aos três sinópticos, não foram pronunciadas neste local ou nesta ocasião, mas formam um paralelo a Lucas 22, 31-32, portanto, pronunciado na noite anterior à paixão. Há muitos católicos hoje que também consideram provável a transposição desse texto. Os motivos que eles apresentam têm muito peso, e essa hipótese pode ser admitida sem significar nada do valor desta passagem para provar a primazia de Pedro. Autenticidade do texto. As razões a favor da autenticidade literária desta passagem são conclusivas, tanto por parte da crítica externa. Testemunho unânime de todos os códices, das traduções mais antigas, citações frequentes dos santos padres e por parte da crítica interna, já que é difícil encontrar uma passagem do Evangelho que traia mais abertamente sua origem semítica. Simão Bar-Yonah, filho de Juan. Carne e osso para expressar o homem. O Pai que está nos céus, ou as chaves do reino dos céus. Expressões propostas por São Mateus que denotam sua origem judaica. Palavras ligadas e soltas, completamente rabínicas, como explicamos no capítulo anterior, e especialmente o trocadilho de palavras Pedro-Pedra, que tem muito mais força em aramaico, já que as duas palavras do grego Ktiros, um ré-rapa, correspondem a uma única palavra aramaica, Cefas. Todas essas razões excluem como totalmente implausível a hipótese racionalista de uma interpolação realizada em Roma. Quanto à dificuldade de como é possível, se este texto for genuíno, que os outros evangelistas não digam nada sobre ele, podemos responder que tanto João, 21 horas e 1 e seguintes, quanto Lucas, 22 horas e 31 e seguintes, têm um texto sobre a primazia de Pedro. São Marcos relata a pregação de São Pedro em seu Evangelho, evidenciado pelos testemunhos mais antigos, e há ao longo de seu Evangelho a tendência de manter silêncio sobre o que retribui a honra do apóstolo. E talvez essas outras duas razões que o padre Benoit, O.P., tira do silêncio de Marcos tenham mais peso, que essas palavras não são necessárias para o objetivo principal de todo o seu Evangelho, que é mostrar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, paciente e triunfante, e que a primazia de Pedro era uma ideia que, quando Marcos escreveu seu Evangelho, foi vivida, mas não discutida nem ponderada, como foi posteriormente. B. Historicidade do texto. Nem pode ser questionada. A maioria dos autores que a negam baseia-se em uma razão a priori, completamente falsa, que Jesus Cristo não poderia ter dito ele edificará a minha igreja, pois, acreditando que o fim do mundo estava próximo, nunca pensou em fundar uma igreja. Nas catequeses seguintes será demonstrado o oposto. Por outro lado, a teoria da idealização ou apoteose de Pedro na igreja primitiva pressupõe uma série de absurdos. Uma evolução muito rápida, que contradiz as leis de toda evolução. Além disso, é completamente oposto ao caráter tradicional da igreja primitiva, que foi preservada para nós por todos os documentos mais antigos em nossa posse. Vamos lembrar apenas alguns que refletem fielmente a realidade dos primeiros séculos da igreja. Guardarás o que recebeste sem acrescentar ou tirar nada. Dando lugar à vaidade dos ensinamentos vulgares e falsos, retornemos à palavra que nos foi transmitida desde o princípio. Não inove nada, mas mantenha-se fiel ao que foi recebido pela tradição. Finalmente, uma evolução impossível de realizar sem protestos dos outros bispos, pois, se essa primazia fosse falsamente atribuída a São Pedro para benefício de Roma, eles necessariamente teriam que sentir seus direitos violados. C. O significado das palavras do Senhor. Tu és Pedro. E assim por diante. 1. As palavras são dirigidas a São Pedro. Primeiro de tudo, é claro que as palavras do Senhor que São Mateus nos relata nesta passagem são dirigidas pessoalmente a Pedro, não apenas como porta-voz dos outros apóstolos. Não há dificuldade em dizer que Pedro fala em nome dos outros apóstolos, mas não podemos admitir que as palavras com que Jesus responde podem ser aplicadas a ele assim como a outros, já que Cristo o louva por ser especialmente favorecido por uma revelação particular do Pai. E quando lhe diz: Você é Pedro, apóstolo chamado pelo nome patronímico, Simão Barona, ele faz uma clara alusão à mudança de nome que já havia profetizado para ele no primeiro encontro. Você é Simão, filho de João. Você será chamado de Cefas, que significa Pedro, João 1:42. Agora, no Antigo Testamento, o arcabouço no qual devemos enquadrar as palavras de Jesus, a mudança de nome sempre significa algo extraordinariamente importante, assim como a mudança de nome de Abraão, Gênesis 17:5. E Jacó, Gênesis 32:28-35:9. 2. Explicação da primeira metáfora, a pedra. Este novo nome, que Jesus, falando em aramaico, lhe impõe Kefa, pedra ou pedra. Se quiséssemos traduzir o Kefa original para o inglês preservando toda a sua força, teríamos que dizer: Você é uma pedra, e sobre esta rocha edificarei minha igreja. O que significa construir sobre pedra? O próprio Jesus Cristo nos explica isso na parábola com que termina o Sermão da Montanha, Mateus 7:24 e Lucas 6:48. O edifício construído sobre pedra ou rocha terá firmeza e estabilidade. Tudo permanecerá em sua unidade sem se desmoronar. Por outro lado, o que está levantado na areia desaba, se despedaça em mil pedaços quando atacado pela força do vento ou pelas enchentes que o minam. Note em São Lucas uma diferença importante que o evangelista faz entre a fundação artificial e a rocha ou rocha natural sobre a qual a primeira é construída. Pedro é, em relação à construção da igreja, a pedra ou rocha natural que dá a sua consistência a todo o edifício. E esse nome de pedra é dado nas Sagradas Escrituras apenas a Deus e a Cristo. A partir desse ponto, só se podia traçar uma indicação, pelo menos, do valor especial e único de Pedro em relação aos outros apóstolos. Os ataques aos elementos físicos na parábola de Jesus. Mateus 7:25, ventos, chuva, enchentes, são em Mateus 16 os portões do inferno. Nos tempos antigos, quando toda a fortaleza das cidades dependia das muralhas que a cercavam, ter os portões bem protegidos era o mesmo que garantir o poder da cidade. Daí surgiu a sensação tradutora de porta, equivalente ao poder. Uma explicação adicional dessa parte da promessa será dada na seguinte pergunta. Aqui esse significado geral é suficiente, que fica claro. Os poderes do inferno não poderão destruir a igreja fundada em Pedro. Agora, essa expressão só pode significar, na mentalidade judaica daquela época e à luz de muitas passagens do Antigo Testamento, que Jesus Cristo fundaria o novo Carral Yave, ou seja, o novo povo de Deus, seu povo, sobre Pedro, que, portanto, seriam o princípio da estabilidade, unidade e defesa desta nova assembleia de fiéis reunidos por Jesus. Os apóstolos, acostumados a ouvir o Antigo Testamento lido na sinagoga todo sábado, lembravam que, no Antigo Testamento, o povo escolhido era frequentemente referido como uma casa a ser construída ou destruída. Números 12:07, Ger 12:07, Oséias 8:1-3, 8:15, Amós 9:55. Além disso, as descobertas recentes do Alcorão mostram o quão familiar era a metáfora do edifício naquela época para indicar a constituição de uma sociedade. Ele, o mestre da justiça, edificará para Deus a congregação dos eleitos sobre uma base firme. E o fato de que uma pessoa natural é o princípio supremo da estabilidade, unidade e defesa de uma sociedade só pode significar que ela é sua autoridade suprema. Essa afirmação será totalmente confirmada pela segunda metáfora usada por Jesus. Segunda metáfora, as chaves. Vamos começar vendo o que o reino dos céus pode significar aqui. Essa expressão, sinônima como vimos nela catequese sobre o reino de Deus, pode ter três significados, ou reino escatológico de Deus, ou seja, a recompensa eterna, ou o reino de Deus que existe na Terra, a Igreja, ou um significado geral que inclui os dois estágios, o terrestre e o celeste. Neste lugar, devido ao claro paralelismo com a primeira metáfora que acabamos de ver e com a terceira, da qual falaremos em breve, só pode significar o reino de Deus na Terra, ou seja, a Igreja. O ato simbólico de entregar a chave sempre teve, e ainda tem, o significado de fazer o novo Senhor ou Mestre do que as chaves guardam. Algumas divindades antigas do Oriente, grego e Roma, eram representadas segurando nas mãos as chaves, símbolos de seus poderes. Por exemplo, Sachama na Babilônia, Sano na Itália, Mitra na adoração dos mistérios do Sol. Nas Escrituras, Isaías profetiza a mudança dos poderes do mestre no palácio real do rei, que era equivalente ao primeiro-ministro do rei. De Sobna para Eliassim, com estas palavras, colocarei a chave da casa de Davi no ombro dele. Quando abrir, não haverá ninguém para fechar, e quando fechar, não haverá ninguém para abrir. Isaías 22:22. No Apocalipse, o poder de Jesus Cristo é expresso assim. Assim diz o Santo, o verdadeiro, aquele que segura a chave de Davi, aquele que abre e ninguém se cala, aquele que fecha e ninguém abrirá. Apocalipse 3:7. Jesus Cristo, ao lançar essa anátema contra os escribas. Ai de vós, advogados, pois vocês se levantam com a chave do conhecimento, e nem entram nem deixam entrar. Lucas 11:52. Supõe o significado do poder absoluto daquele que tem as chaves para abrir ou fechar à vontade. Nos costumes dos povos ao longo da história, esse significado ainda é preservado. Solimão II, rei dos turcos, responde aos embaixadores do imperador Fernando. Vou pendurar nos meus ombros as chaves da Hungria. E na pintura do imortal Velázquez, comumente chamado de Das Lanças, o vencedor Ambrósio de Espínola recebe simbolicamente as chaves da cidade de Breda das mãos de Justino de Nassau. Ainda hoje, a transferência da propriedade de uma casa é feita simbolicamente por meio da entrega das chaves. Claro, é evidente que as palavras do Senhor a São Pedro, a te darei as chaves do reino dos céus, só poderiam significar a entrega da autoridade suprema sobre sua Igreja. Por outro lado, parece mais natural que Cristo faça de São Pedro seu vigário com autoridade na Igreja inferior, já que ele precisa se separar dela visivelmente. A interpretação geralmente dada pelos protestantes a essa metáfora, Pedro recebe as chaves do reino dos céus, porque será o primeiro a abrir esse reino tanto aos judeus, com sua pregação no dia de Pentecostes, Atos 2. Quanto aos gentios quando receber o primeiro pagão, Cornélio, na Igreja, é, ao menos, completamente estranho ao simbolismo que tanto na Sagrada Escritura quanto na literatura profana essa ação de entregar as chaves tem. Terceira metáfora, o poder de prender e soltar. Vamos explicar no após a catequese o significado dessas palavras, poder moral de permitir ou proibir algo de forma universal, tudo, e absoluta, ratificado no céu, isto é, diante de Deus. Assim, pela terceira metáfora incluída em nosso texto de São Mateus, São Pedro recebe a promessa do poder universal e absoluto de permitir ou proibir, o que necessariamente implica o poder de governar. Isso também implica um poder supremo. Pode ser difícil que esse mesmo poder, nas mesmas palavras, seja prometido a todos os apóstolos, como veremos. Se tivéssemos apenas essa terceira metáfora neste texto, poderíamos supor que aqui a mesma promessa é feita a São Pedro em particular que é prometida a todos os apóstolos na outra passagem. Mas essa metáfora não é a única. Vem depois das outras duas, a pedra e as chaves. As três metáforas obviamente se referem à mesma realidade, exigida pelo claro paralelismo que aparece nelas. Portanto, a terceira metáfora deve ser explicada à luz do poder das chaves, que indica uma autoridade suprema. Essa solução não contradiz de forma alguma o texto em que Cristo concede o poder de vincular e soltar todos os apóstolos, pois a autoridade suprema e universal prometida ao não exclui aquilo que outros possam ter poder supremo, não é o mesmo que poder exclusivo. 5. Resumo do que foi dito. Poderíamos recapitular em poucas linhas as ideias expressas pelas três metáforas da seguinte forma. A Igreja aparece como a casa de Deus a ser edificada, o reino dos céus a ser administrado aqui na terra, a religião para estabelecer o que é proibido ou permitido e cujos laços morais unem diante de Deus. Ao mesmo tempo, o apóstolo Pedro aparece, em relação a esta igreja, como a rocha viva, ou seja, o princípio da unidade e estabilidade deste edifício. O vice-rei a quem está confiada a administração deste reino, o árbitro supremo e absoluto com poder de proibir ou permitir, para que suas decisões possam ser ratificadas perante o tribunal de Deus. Vamos agora remover as metáforas. Lembremos que a igreja é a sociedade que Cristo deseja instituir para perpetuar sua obra. Pedro não pode ser outra coisa senão sua autoridade suprema nesta sociedade. Qualquer outra explicação que possa ser dada a essa passagem empobrece extraordinariamente o texto. No máximo, poderia ter alguma plausibilidade se um ou outro dos elementos fosse tratado isoladamente, mas de forma alguma se o todo fosse atendido. E não explica as metáforas à luz do uso bíblico e do que a história judaica nos diz na época. 6. Dificuldades. No entanto, duas dificuldades principais podem surgir, que acreditamos ser necessário resolver neste momento, antes de deixar este texto, o mais importante, sem dúvida, nesta questão da primazia. 1. Como explicar que, em um assunto de tamanha importância, Cristo não teria falado com mais clareza, sem metáforas? Esta dificuldade equivale a querer fazer de Jesus Cristo um homem do Ocidente e do nosso tempo. Jesus Cristo certamente é de ontem e de hoje e de todos os tempos e lugares da terra. Mas isso não muda o fato de que sua forma de se expressar era a de um judeu de sua época. E falar por metáforas totalmente bíblicas era a forma mais clara de falar para aquela audiência, qual ele imediatamente dirigia seus discursos. 2. Os santos padres, ao interpretar este texto, pelo menos antes de São Leão, o Grande, parecem preferir a interpretação protestante, que a pedra fundamental sobre a qual a igreja é construída é a fé na divindade de Jesus Cristo. Podemos responder em primeiro lugar que há um número considerável de padres anteriores a São Leão que deduzem do texto de São Mateus a primazia de São Pedro. É verdade, porém, que há mais pessoas que aproveitam esse texto no sentido estabelecido na dificuldade. Mas não podemos esquecer que o século IV, o século em que grande parte dos santos padres viveu, é o século das terríveis lutas contra o arianismo, uma heresia que negava a divindade de Jesus Cristo, a verdade fundamental de todo o cristianismo. É lógico, portanto, que tenham aproveitado esse texto, que tanto se prestava a ele, para falar da necessidade de fé na divindade de Jesus Cristo. Por outro lado, eles não viam então essa grande necessidade da primazia de São Pedro, que era vivida e não discutida. B. Texto primacial de São Lucas, 22:32 Pedro. Apoio à fé de seus irmãos. Já faz cerca de um ano desde a promessa de Cesareia Filipe. Estamos na noite dos grandes mistérios antes da paixão. Jesus Cristo prevê as futuras deserções e negações de seus apóstolos, especialmente a de Pedro. Mas ele também prevê que, após sua conversão, será o líder de seus irmãos, os apóstolos, porque será o firme apoio da fé de todos. Simão, Simão, olha, Satanás te chamou para peneirar você como trigo, mas eu orei por você, para que sua fé não falhasse. E você, um dia, quando tiver sido convertido, fortaleça seus irmãos. É fácil ver um paralelo notável deste lugar com o de Mateus 16. Em ambos aparece uma promessa de Cristo. Eu vos digo que rezei por vocês, os mesmos perigos. Os portões do inferno, Satanás, Pedro, princípio da firmeza nesses perigos para sua igreja, seus irmãos, sobre esta rocha a minha igreja edificará. Vós fortalecedes os vossos irmãos. A diferença é que o texto lucano se refere a um aspecto da primazia, certamente o principal em uma sociedade essencialmente doutrinária, como a igreja. O aspecto de ser o apoio inabalável da fé, que pressupõe uma autoridade doutrinária ou primazia. Explicaremos este texto com mais detalhe ao falar da infalibilidade pontifical. C. Texto primacial de São João, 21:15-17, entrega do primaz, A tristeza da paixão iminente marcou o texto de São Lucas foi transformada na alegria da vida gloriosa de Cristo ressuscitado neste texto de São João. Jesus chama Pedro de lado após o almoço na praia do mar de Tiberíades, após a pesca milagrosa em que Jesus simboliza pela segunda vez a missão apostólica. Eu farei de vocês pescadores de homens. Jesus diz a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes. Ele disse a ele: Sim, Senhor, você sabe que eu te amo. Ele disse a ele: Alimente meus cordeiros. Ele diz uma segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Diga a ele: Sim, Senhor, você sabe que eu te amo. Diga-lhe: Pastorei minhas ovelhas. Diga a ele uma terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou entristecido porque lhe disse pela terceira vez: Você me ama. E disse: Senhor, tu sabes tudo. Sabes bem que eu te amo. Jesus lhe disse: Alimente minhas ovelhas. A autenticidade literária do texto não pode ser apresentada nenhuma dificuldade séria contra ela, seja por parte da crítica externa, códices, versões, citações dos santos padres, nem pela crítica interna, no estilo claro de São João, como o restante do Evangelho. Por outro lado, o duplo epílogo no Evangelho de São João, 20, 30, 31 e 21, 2.24-25, apresenta alguma dificuldade, o que nos leva a supor que todo este capítulo 21 é uma adição posterior. Mas, pelas razões indicadas acima, só se pode admitir que foi adicionado por São João, ou, no máximo, por um discípulo imediato seu e sob sua direção. O P. Lagrange acredita que a única coisa adicionada foi o epílogo final, versículos 24 e 25 do capítulo 21, após transpor o primeiro epílogo original de São João. Jesus também fez muitos outros milagres. No final do capítulo 20, versículos 30 e 31. B. Autenticidade histórica. Os racionalistas negam, porque negam toda a parte dos evangelhos que se refere ao Cristo ressuscitado. Além dessa razão inteiramente a priori, não há outra razão para negar que essas palavras registradas pelo discípulo que Jesus amou e que testemunha todas essas coisas sejam autênticas. C. Significado do texto. 1. Explicação das palavras de Jesus. O texto grego original usa dois verbos diferentes para indicar a ação de amar e outros dois para a ação de alimentar. Mas eles podem ser tomados praticamente como sinônimos, e hoje é comum acreditar que apenas para evitar a monotonia o evangelista variou as palavras. O pé. Bover quis preservar essas nuances na versão que usamos, traduzindo amor e querer, alimentar e pastor. Para indicar que ele recomenda todo o rebanho a ele, ele usa as palavras cordeiros e ovelhas, sem que se busque mais significado nessas palavras, como às vezes já foi feito, dizendo que os cordeiros representariam os fiéis, e as ovelhas os padres e bispos. Jesus Cristo, antes de tudo, convida São Pedro três vezes a fazer uma declaração solene de seu amor por ele. Há, sem dúvida, uma delicada alusão aqui à tripla negação da noite da paixão. Mas é absurdo dizer que as palavras alimente meus cordeiros, minhas ovelhas não tenham outro significado senão restaurar a ele o apostolado que ele havia perdido por sua tripla negação, como alguns protestantes afirmam. Como é provado que, pela negação tripla, Pedro perdeu o direito ao apostolado. Mas, mesmo supondo que ele a tivesse perdido, o que não admitimos, não a teria recuperado no próprio dia da ressurreição, quando o Senhor apareceu a ele sozinho diante dos outros discípulos. Lucas 24:34. Não está claro que, quando Pedro relatou sua aparência a outros, ele já exercia o apostolado, já que os convenceu da verdade da ressurreição apenas por seu testemunho, antes que os outros apóstolos vissem seu mestre ressuscitado. E ainda mais tarde nos encontramos com a missão solene a todos os apóstolos na primeira aparição do cenáculo, João 20:21. Que seria um novo ato de confirmação no apostolado também antes desta cena de Tiberíades. Esse ponto parece tão claro que o teólogo ortodoxo Cassim Besobrassol afirma. Essa ideia, que São Pedro fosse o único a ser restaurado ao seu ofício apostólico também é completamente estranho ao Evangelho. Em nenhum lugar foi dito que São Pedro, por sua negação, tenha caído de seu apostolado. Tendo descartado, então, a hipótese de uma simples restituição ao apostolado, o que significam essas palavras solenes que Jesus Cristo dirige a São Pedro? 2. Valor de primazia do texto. Jesus Cristo, o bom pastor, João 10:11-16, o supremo pastor, 1 Pedro 5:4, confia a São Pedro o cuidado de todo o seu rebanho. Alimenta os meus cordeiros e as minhas ovelhas. Não é muito difícil interpretar essa alegoria. O próprio Jesus Cristo diz aos fariseus que eles não acreditam porque não são de suas ovelhas, João 14:26 e seguintes, que ele veio para que suas ovelhas tenham vida e a tenham em grande fartura, João 10:10. Se as ovelhas forem, então, fiéis, Jesus Cristo confia todos os seus fiéis, sua igreja, a São Pedro, como seu pastor vigário, deixando-lhe o cuidado de todo o seu rebanho. E esse cargo de pastor, no caso dos fiéis, o que pode significar? Já na literatura profana mais antiga, os reis eram chamados de pastores dos povos, como em Homero. No Antigo Testamento, os profetas aplicam essa imagem do pastor aos líderes do povo de Israel. Jeremias 23:1-2, Ezequiel 34:1-10. E o rei Messias que eles esperavam, Jeremias 23:48, Ezequiel 34:23-31. Mesmo no Novo Testamento, fide e rule às vezes são considerados sinônimos. Assim, Mateus, citando um texto de Miqueias, diz sobre Belém: de vós virá o líder que guiará meu povo de Israel. 2:6. E Lucas em Atos: o Espírito Santo fez vocês senhores para pastorear a igreja de Deus. 20:28. É evidente que, em ambos os casos, pastoreio equivale a governar. E assim por diante a Vulgata traduziu o verbo grego por regere. E o próprio Cristo, na alegoria do bom pastor, insinua, ao menos, que o ofício de pastor é de alguma forma equivalente ao poder social triplo. Ensinar, já que suas ovelhas ouvem sua voz, João 10:3-16. Governar, isto é, liderar. Ele vai diante deles e as ovelhas o seguem, versículos 4 e 27, e santifica. Por mim ele será salvo, e encontrará pasto, versículos 9, 10 e 28. À luz de todos esses textos, bíblicos e profanos, portanto, a afirmação tripla de Jesus Cristo a São Pedro: alimente meus cordeiros, minhas ovelhas, não pode significar nada além da concessão daquela primazia sobre toda a igreja que ele já lhe prometera de forma tão solene no episódio que São Mateus nos conta no capítulo 16. E a investidura tripla, que corresponde à afirmação tripla do amor de Pedro, é verificada, diz o padre Gacher, segundo um costume muito comum no Oriente de selar o caráter legal de um contrato por uma afirmação ou protesto triplo diante de testemunhas. A cena às margens do lago completa, de forma jurídica, a promessa anterior de primazia. Na catequese a seguir, analisaremos os textos sobre primazia em outros textos evangélicos e nos Atos dos Apóstolos, assim como nos ensinamentos da tradição.